quando a justiça que se alcança pela obediência aos mandamentos da lei, ninguém podia me acusar de nada.
Mas, é o que nós falamos, né?
Mas por amor a Cristo... Ah, não. Então, é aqui em cima, fui circuncidado.
Ah, fui circuncidado. Ele assava um grande lucro, ele ser circuncidado. Que isso, fia? Que é ser circuncidado? Nós acabou de falar. Não, ela é uma marca do Elisioso. Então, Giveza, ele assava uma gólia carregar no corpo a marca da sua Elisião. Assim como o católico carrega o crucifixo como uma medalha. Eu sou cristão. Assim como os devotos de Nossa Senhora carregam a imagem da Nossa Senhora no cordão. Os fios de Sangô, de Ogum, de Ossóssi carregam as figuras da entidade. Mas isso não é vantagem nenhuma, porque você tem pescoço, você pode carregar o que você quiser. A grande vantagem é você se unir com o Cristo, ou seja, carregar o Cristo dentro de você. Então o que era orgulho para o Paulo, que ela carregar no corpo a marca da sua Elisião, ele descobriu que era besteira. Que o grande orgulho da vida dele era carregar o Cristo no colachão. Ela tem um amor no colachão. Isso nos leva a pensar muito. De que nós se orgulha, hein? De quanto se orgulham de ser homem macho? Que nunca dominam com outro homem. É da raça homem. Quanto se orgulham de ter estudado, de ter uma escola, de praticamente carregar o diploma na teta? O médico com a palavra doutor, para distingui-lo dos outros, é como se fosse a circuncisão. Quanto se orgulham do seu país, Brasil, pátria do Evangelho. O Evangelho é do mundo, não é do Brasil. De que vocês se orgulham nesta vida? De realizações materiais? De ter um trabalho, de ter zelado filho, de dar comida para bicho, de dar refeição para pobre? E o Cristo dentro do colachão, quando está lá? Porque este é o verdadeiro orgulho, como Paulo cansa de falar no orgulho, eu tenho Cristo no meu colachão. Este tem que ser o orgulho do espírito. Não pode ser fatores externos. Seja qual for, o fator externo não pode ser motivo de orgulho, senão vira soberba. A única coisa que o espírito tem que se preocupar e se golear é de trazer Cristo, o amor, no seu próprio colachão. É claro que colachão é gichitache, é figura, é essas coisas. É trazer o amor dentro de si, espírito, dentro de si mesmo.
Pai Joaquim, a Sandra faz uma colocação, que isso que o senhor está falando é muita loucura. Pai, sinceramente, tem coisa que não entra na minha cabeça. O que é isso? Uma pessoa então mata e não é errado... Só porque a pessoa que morreu era para ter desencarnado? Credo, e quando os mandamentos dizem, não matarás? Como é que fica?
Primeiro que ninguém morre. Então não matarás já é uma inverdade. Porque não há morte. Então começa por aí. Segundo, o universo é movido pelo karma. Na literatura espírita, vocês já aceitam que aquela pessoa mate a outra por uma ação karmática, até por amor. porque aquela pessoa pichijava moer daquele jeito. Mas na vida humana você não aceita, porque são espíritas de papel. Ninguém é punido por te dar um tiro que enxerga com a encarnação do outro. Ninguém é punido por fazer isso, porque nenhuma encarnação se enxerga. É, se quando há o desencarne. Desculpa, nenhuma encarnação se enxerga sem que Deus faça ela se enxergar. Então, se aquele espírito desencarnou, na verdade ele diz, esse foi Deus que promoveu o desencarne. Essa é a primeira coisa. Agora, se quem é o instrumento do desencarne, já está sendo, vamos dizer assim, penalizado. O penalizado é entre aspas. Ele já está vivenciando o karma de se transformar no assassino, porque ele teve, não tinha quisto no seu coração. Então vamos, só botando em palavras para ficar mais claro, o escândalo é necessário, mas ai daquele que sirva de instrumento para o escândalo. Então é preciso que aquele espírito receba uma bala, mas o instrumento que vai dar a bala para aquele espírito, justificando ou materializando assim o desencarne que Deus promoveu, porque não foi a bala que desencarnou, o instrumento para aquela estolinha, para aquela figura, já conseguiu este papel porque não tinha amor no coração. Na hora que todos amarem a todos, ninguém merecerá receber tiro e ninguém dará tiro. Aí a lei está lacheta. Mas você simplesmente não matar por obrigação, mas ter o desejo de matar, ou seja, não ter quisto no coração, não adiantou nada.
Pai Joaquim, a Eliane pergunta, o senhor disse que é uma inverdade, não matarás, né? Sendo inverdade, você quer dizer que não matarás não faz parte dos 10 mandamentos? E eu complemento, Pai Joaquim, qual é o sentido, então, de não matarás?
Vamos entender isso. Não matarás é uma inverdade, porque não matarás é uma lei. E como lei, ela guia o pecado, como nós já estudou que o Paulo diz, a lei guia o pecado. Por quê? Quando você coloca uma lei, não matarás, você guiou o pecado ao matar. Então você está dizendo que Deus não é que guia o pecado, que ele faz matar alguém, porque não matarás é o pecado, e aquele que faz por ordem de Deus, então Deus é o que guia o pecado. Isso é o que nós precisamos começar a compreender. Na verdade, de Cristo, quando foi perguntado pelas leis, foi dito assim: eu não vim para destruir a lei, mas dar o real sentido da lei. Qual é o sentido de não matarás? Para quê? Eu fiz lá no campo do Jordão uma pergunta para um advogado. Toda lei é criada para quê, pequenininho? Não, pequenininho, não. Não, você está completamente tonto. Dizer que a lei foi criada para punir. Para que foi criada uma lei? Para defender alguma coisa. Não matarás foi criado para defender a vida. E não para punir quem mata. A punição para quem mata é uma consequência para quem não defende a vida. Não, filha, eu não estou complicando, é preciso entender isso, porque senão nós vamos dizer, está escrito na Bíblia que não matarás, então não matarás. Não é isso. É preciso nós entender que não matarás quer dizer defenda a vida. A lei tem uma essência, e a essência da lei é proteger a vida. E esse é o real sentido da lei que o Cristo veio trazer.
Que vida?
Qualquer vida, fia. A vida material, a vida espiritual, a felicidade. Vida é felicidade.
Não consigo entender, porque isso é complicado.
Fia, esquece o que quer dizer que vida, que vida. Tenta entender que a lei não é para punir quem mata, mas o objetivo da lei é defender a vida. Porque se você defende a vida, você não mata. É esse o sentido que o Cristo deu. Quando o Cristo diz, eu vim trazer o real sentido da lei, ele veio dizer, ao invés de você se preocupar em não matar, se preocupe em defender a vida. Defender a vida como? Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem não ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já infringiu a lei, mesmo que não mate. Porque a lei não é não matar. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, quando você acusa o outro, quando você chama o outro de assassino, você diz que ele não presta, você diz que ele é um monstro, você está amando o próximo? Qual é a questão, então, filha?
A questão é que o mandamento diz, não matarás. Eu
isso.
Não consigo entender essa explicação que o senhor está dando.
Fia, porque primeiro nós precisamos entender o que é matar. Já conversamos. Entendi. Você mata uma pessoa muito mais quando você acusa, quando você ofende, que quando dá um tiro. Porque você tira a paz de espírito, a verdadeira vida. E você fala, não matarás, porque você acha que isso que você está vivendo é uma vida. A encarnação é uma vida. A encarnação não é uma vida. A vida do espírito não tem nada a ver com encarnação. Então você vai continuar presa ao não matarás como lei de não tirar da carne, porque você acha que estar na carne é uma vida. Estar na carne não é vida.
Então resuma, por favor, o real sentido de não matarás, em poucas palavras.
Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabei de resumir o não matarás.
E aí você não mata?
Não sei. Se matar, eu amei a Deus que mandou eu matar. Eu não vou chofer, não vou me acusar, não vou me atacar. Não mata no sentido de ser instrumento de desencarne, porque eu não matei ninguém. Não, primeira coisa, para de pensar que tirar, promover o desencarne é matar alguém, porque não é. O problema é desviar dessa ideia preconcebida, desse conceito, o conceito de que você está na carne e você está vivo.